E no Paraná, um dos principais estados produtores de grãos do Brasil, uma das principais preocupações são os impactos econômicos que as perdas causadas pela seca, pelas adversidades climáticas, têm provocado. As perdas no campo se acumulam, mas os prejuízos financeiros também são bastante preocupantes. Para a gente entender um pouco mais o que está acontecendo, principalmente na região ali de Cascavel, a gente vai conversar nesta manhã de quinta-feira, de quarta-feira, perdão, com o seu Dilvo Grolli, presidente da Copa Pavel, uma das maiores cooperativas do Brasil. Seu Dilvo, um prazer falar com o senhor novamente, receber o senhor aqui no Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo.
Obrigado, e mais uma vez eu quero agradecer essa oportunidade para falar num assunto que não gostaria de referir a ele. Nós temos aqui no oeste do Paraná uma quebra da soja em torno de 50% e do milho de 60%. E assim não é diferente nas outras regiões do Paraná. Há regiões que quebrou de 30% a 50% e 30% a 60%. Então o Paraná vai ter uma perda muito grande e o oeste do Paraná bastante grande, maior do que as outras regiões do estado, da soja e do milho. Isso tem números, vai deixar o Paraná, vai perder com esta seca terrível que nós tivemos desde o mês de outubro, novembro, dezembro, agora está persistindo em janeiro, em torno de 20 bilhões de reais que deixarão de circular na economia do estado. E aqui no oeste do Paraná, deixará de circular entre 6 a 8 bilhões de reais devido a essa quebra aí que fazem muitos anos que não acontece. Eu não me lembro seca tão violenta como esta, que os produtores estavam com a perspectiva de colher de 65 a 70 sacas de soja por hectare, estão colhendo de 20 a 30. A nossa perspectiva de colheita do milho é de 180 170, 180 sacas por hectare, estão colhendo entre 70 até 90 sacas por hectare. Essas colheitas, tanto da soja, de 20 a 30 sacas por hectare, o custo de produção, os insumos e os tratos culturais que você necessita para o cultivo da soja, já equivale a 30 sacos por hectare. Então, vamos falar do produtor de soja. Os custos de produção em torno de 30 sacos por hectare, colhendo de 20 a 30 sacos por hectare, a pagar simplesmente os custos dos insumos e mais alguns custos de tratos culturais. Aí o produtor ele vai ter que manter a família, vai ter que manter a propriedade, vai ter pagamento das máquinas, equipamentos. Então, realmente é uma situação muito difícil. O que a gente recomenda nesse momento para os produtores rurais é que ter muita cautela, principalmente na questão de investimento. E também os produtores de milho é diferente. O preço de colheita era 170, 180, até 190 sacos por hectare. Estão colhendo 70 a 90 sacos por hectare, que dá simplesmente para pagar o custo de produção. Então, é a mesma recomendação que nós tenhamos muita cautela nesse momento, que eu não lembro, sinceramente, tenho já, de Copavel, eu tenho já. Desde 1995, não tivemos nenhum momento uma seca tão devastadora como esta.
Seu Dilvo, a gente está falando de perdas no campo e perdas financeiras no momento onde o produtor paranaense precisaria estar melhor capitalizado, porque vem por aí a safra 22-23, que deve ser de custos de produção muito elevados, não?
O custo de essa safra que nós estamos colhendo agora, a safra frustrada, então plantamos essa safra lá em setembro, outubro, e o custo de produção, ele foi um custo de insumos que nós compramos antes do plantio, é evidente, né? E que esses insumos estavam num preço, todos nós, produtores rurais, aproveitamos as campanhas, oportunidades, e foi um custo razoável para aquele momento. Agora, os produtores rurais, nós, produtores rurais, vamos comprar os insumos para a segunda safra de milho ou para a safra de trigo, vai ter um diferencial de mais ou menos de 60% a 100% dos valores dos insumos. Tá? Por quê? Só para ter uma ideia, como a questão é bruta, eu vou falar um pouco do insumo, porque o insumo, muitas vezes, as pessoas acham que as empresas de insumos estão assim, por exemplo, glifosato, subiu 200%. Vou falar do fertilizante, por exemplo, o Brasil é dependente de 85% da importação de fertilizantes. Os fretes marítimos subiu de 200 a 400 400% nos últimos 24 meses, de 200% a 400% fretes. O dólar subiu 7% no último ano de 21. Então, acrescenta isso também, porque o Brasil compra 85% dos fertilizantes de fora do Brasil. Então, acrescenta 7% do dólar, que teve a valorização no ano 2021, acrescenta mais o frete marítimo, subiu de 200% a 400%, e a ureia no mercado subiu 200% no mercado internacional. O MAP, tá? É 110%. O cloreto de potássio, 230%. Então, veja o seguinte, um produto sobe 200%, outro sobe 230%, outro sobe 110%, o frete marítimo de 200% a 400%, o dólar 7%, uma matéria-prima de fertilizantes, que nós dependemos de 85% de importações. Então, os preços que estão aí de fertilizantes não vão ceder. Então, a preocupação agora é um bom planejamento, porque o custo de produção dessa safra, que nós vamos plantar agora, a segunda safra de milho, e mais a safra de trigo, e mais lá para setembro, outubro, a safra de soja, eu diria que quem não comprou os insumos terá uma que arcar com 100% a mais de comparado com a safra que nós plantamos em setembro, outubro. Fazendo uma visão, um plano estratégico para a safra. Eles vão plantar de milho, daqui uns dias, segunda safra, em fevereiro, depois em maio plantamos o trigo e depois em setembro plantamos a soja. Então, isto é o preço que está no mercado. Eu não quero aqui querer levar alguém para dizer, olha, os preços vão ter que ceder. Olha, do jeito que está as coisas, o avanço da pandemia no mundo, o problema dos portos, os problemas nas minas de fornece matéria-prima de fertilizante para o Brasil, o problema das indústrias da China, da Índia, de todos esses insumos básicos do agronegócio, os preços que estão hoje não têm muitas possibilidades de ceder. E aí, então, vai subir 60%, 80%, 100% de produção. Os preços agrícolas não têm a mesma regra. Os preços agrícolas e carnes, o pecuário, não têm a mesma regra. Qual é a regra? A regra é da oferta e demanda. Quando está um produto que tem a demanda maior que a oferta, pode ter certeza que o preço vai para frente. Quando está um produto que tem uma oferta, quando você tem a oferta menor que a demanda, o preço vai para frente. Oferta menor que a demanda, o preço vai para frente. Sim. Quando você, né, tem uma oferta maior que a demanda, aí você vai ter que, a lei da oferta e procura, os preços, a tendência é mais ou menos permanecer os valores que hoje, salvo o milho. O milho, por exemplo, no sul do país, que é responsável por 65% da produção de carne de frango, de suíno, e o sul do Brasil quebrou em todos os estados o milho. Sim. Também. Mas a soja ainda na ração, para 2 grãos de milho vai 1 de soja, normalmente. Então, a soja nós temos para cobrir a demanda da avicultura, suinocultura, gado de leite, etc., no sul do país. Agora, o milho nós não temos. E da onde nós vamos trazer esse milho? Nós vamos ter que trazer da Argentina, que também está com problema. Subiu no mercado internacional, não problema. A bolsa do milho subindo e vai subir. Dólar está 5,60? Ah, está 5,60. É um preço também sim. Bastante alto. Então, o milho, a tendência dele é, inclusive, de reagir no nosso entendimento, 10%, as soja, os valores que aí está, mas para o produtor rural, ele vai viver uma fase agora de muita cautela, não digo de dificuldade, cada um tem que fazer sua conta, cada um tem sua estratégia, cada um tem seu custo, cada um sabe fazer como produzir e maximizar o resultado. Mas nós que estamos numa situação boa, a safra 20, 19, 20, 21, agora nós plantamos, então, 19, 20, 21 fomos bens. 22 já começa com a quebra de safra, começa com os valores de insumo, então nós teremos aí no agronegócio, dentro da porteira, muitas dificuldades. Fora da porteira, tem o problema da integração, você sobe milho, mais, soja está no preço normal no mercado internacional? Normal. Só que para os custos de produção das carnes, isso aí vai representar mais ou menos de custo. E essas carnes entrarão no mercado e os consumidores vão comprar a carne pela oferta e demanda. O mercado vai repassar um valor de acordo com a oferta e demanda. Mas não chegar com uma produção alta de carne e frango, que o mercado, ele se encarrega a trazer os preços para baixo e repassar para o consumidor. Então, essa cadeia nossa do agronegócio, ela termina na gonda, quando o mercado compra o produto e repassa para os consumidores. São duas cadeias do agronegócio. Ah, tudo é igual, tudo é agronegócio. Mas você tem uma cadeia que vai até do produtor, até a agroindústria, tá? E depois outro que sai do varejo até o consumidor. Esses dois aqui, olha, demanda, tá? E oferta. Daqui para trás, na agroindústria e os produtores rurais, que vai envolver logística também, vai ter custo de produção e quando bate aqui no varejo, no mercado, o mercado vai dizer: o preço hoje está tanto que eu tenho bastante oferta, o preço está tanto que eu tenho menos oferta.
Seu Dilvo, era esse ponto que eu queria trazer para o senhor também, a questão da comercialização. Pode ser uma dificuldade ou, pela característica da região, está tudo caminhando dentro da normalidade? Algumas regiões já falam em renegociações de contrato e tudo mais. Me parece que aí, na região de Cascavel, pela característica da região, pela característica também trazida, né, pelas benesses trazidas pelo cooperativismo, as coisas caminham com um pouco mais de tranquilidade, está certo?
O cooperativismo é uma alavanca e também um instrumento de produção para os produtores rurais. Nós, aqui no Paraná, nós temos 74% de pequenos produtores rurais. 74%. Nós temos 74% de pequenos produtores rurais. De grandes produtores, nós temos somente 5%. 74, 5% de grandes produtores e fica 20% mais ou menos. Arredondando, 74 a 75 pequenos, 5 de grandes e 20% de médio. Não é tradição do Paraná a venda muito grande no futuro, né, mercado futuro. Acontece geralmente na Copavel, sempre está entre 5% e 10% no futuro. Mas em 2021, quando começou a faltar chuva em outubro, todo mundo se recolheu. Tanto as cooperativas e as outras empresas que trabalham com o mercado futuro, como o produtor rural também. Porque os dois entendiam que nós estávamos começando um plantio, plantamos, e o clima não estava sendo favorável. Não estava sendo favorável, ninguém quis assumir compromisso, ambas as partes, ambas as pontas. Nem e nem as cooperativas e outras empresas. Houve pouca comercialização no mercado futuro. O sul do país tem uma característica própria, diferente do centro-oeste, região da Mato Piba, região norte, onde predominam os grandes produtores. Aqui os grandes produtores são 5%. Esse pessoal aqui do sul também tem muita facilidade de crédito, pela estabilidade do patrimônio que eles têm, tá? Então, eles não precisam, muitas vezes, comprometer safra para comprar os insumos. Tem facilidade de crédito, as cooperativas de crédito, nos bancos, tá? Então, isso favorece esse momento. Eu não vejo, e não precisa se preocupar com renegociação de contrato, salvo a meia dúzia, que sempre tem, tá? Mas a grande maioria não vejo problema, porque são muito, muito cautelosos por tradição da venda futura, e outro, quando começou aqui as dificuldades já de clima em outubro, todo mundo teve cautela e meio se retirou do mercado futuro.
Seu Dilvo, para a gente concluir a nossa conversa, que eu sei que o senhor tem uma agenda apertada, eu queria que o senhor trouxesse uma orientação para o produtor da região da Copavel diante desse momento, né? Que tipo de orientação a gente pode trazer para o produtor que precisa atestar as suas perdas, né? Ou acionar o seu seguro, enfim, estar protegido para esse momento onde ele vai ter que refazer as suas estratégias, vai ter que repensar a sua gestão diante dessas perdas que foram tão agressivas aí no estado?
Primeiro, você tem seguro? Procure imediatamente o seguro. Não tem o seguro? Colha para ver o que deu sua colheita. A partir desse momento, faça uma análise da sua situação com a cooperativa ou aonde, na loja, você compra insumos. Faça um balanço, tá? E aí nós temos que aguardar um pouquinho, tá? Então, quem é a colheita, além de fazer análise individual de cada um, atenção individual de cada um, hein? A notícia geralmente é para todos, mas a notícia não é para mim individual. Então, cada um faça o seu balanço, tá? E aí nós teremos, eu tenho certeza que nós teremos alguma coisa aí ligada ao Ministério da Agricultura, a ministra Tereza Cristina, que é técnica, ela é agrônoma, é produtora rural, tem conhecimento profundo do agronegócio, tem uma ligação direta com o presidente Bolsonaro, nem ela e nem o presidente Bolsonaro deixou o agronegócio à mercê nesses anos, são pessoas que têm um carinho especial para o agronegócio, e aí Sim. vai algumas linhas, qual é a linha? Se colhe, espera, por exemplo, prorrogação de financiamento de máquinas agrícolas, não tenho dúvida que vai acontecer, tá? E já existe financiamento, não preciso fazer nada, senão dá uma recência lá, tá? Os custeios, quem fez custeio tem sempre o seguro vinculado a esse custeio, então tem que ver caso a caso, cada um faça a sua conta. O geral é o geral, o que interessa é cada um. Então, primeiro, tem seguração do seguro, colheu, aguarda um pouquinho para ver como vai ficar os financiamentos de máquinas e implementos, ver como é que fica o custeio, tá? E nesse momento é cautela, sem precipitação. É melhor esperar 30 dias do que tomar a decisão no segundo dia e depois lá na frente você vai se arrepender. Olha só, a ministra vai estar amanhã na região de Cascavel, fazendo um apanhado da situação. Todos nós vamos ter espaço para falar com ela da situação. A partir daí, ela já está lá no Rio Grande do Sul também, Santa Catarina também, Paraná também, depois vai para Ponta Porã, no Rio Grande do Sul, justamente para analisar a situação em loco, muito importante isso aí. E depois vai vir aí um plano do governo para socorrer o problema da quebra de safra. Então, agora, palavra final e a maior palavra que se pode se dar aos companheiros produtores rurais. Colham, tenham cautela e esperem um pouco. Nada de precipitação.
Tá certo. Olha só, seu Dilvio, eu agradeço muito pela generosidade do senhor abrir um espaço na sua agenda para nos atender, para falar com a nossa audiência, que certamente e naturalmente está bastante ansiosa, está nervosa porque está passando por esse momento, mas é uma realidade do produtor. O produtor é muito resiliente diante desses cenários, né? Então, agradeço mais uma vez para o senhor dividir a sua experiência e a sua serenidade conosco. É sempre bom ter o senhor conosco aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigado você também, mas eu queria dividir um outro negócio contigo.
Por gentileza.
No final do ano, e o padre pediu para nós fazer um pedido a Deus. Eu baixei a cabeça e pedi, Senhor, manda chuva. Aí Deus me acordou, falou, filho, você primeiro agradeça por estar vivo em 2 anos de Covid. A chuva vai vir, filho. Então, esqueci da chuva naquele momento e agradeci por eu estar vivo. Passo isso aos produtores rurais, que a vida vale muito, 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 muito. A seca passará. E aqueles que foram pela Covid, qualquer enfermidade, não retornarão mais. Não fica esse recado que o Criador, não sei se é recado, o Criador falou para mim, olha, Diogo, você para e pedir chuva e agradeça pela vida. E eu acho que é isso que eu tenho que fazer hoje. A vida, nós temos que também compartilhar e vivê-la. E reforçar o convite do Show Rock com o Pavel, de 7 a 11. No mais, muito obrigado e vamos continuar vivendo com alegria e harmonia.
É isso mesmo, de 7 a 11 de fevereiro, não é isso, seu Diogo?
7 a 11 de fevereiro de 2022, aqui em Cascavel.
Voltando, né, seu Diogo? Que coisa boa, que notícia boa também, né?
É o maior evento de tecnologia do Brasil hoje.
Exato.
Nós temos 2 anos represados em tecnologias dentro das empresas, das faculdades, nas universidades, de insumos e coisas. Então, esse momento é um momento de retomada de tecnologia que nós não tínhamos possibilidade nos últimos 2 anos.
Coisa boa, viu, seu Dilvo? Olha, excelente forma da gente terminar essa conversa, como eu falei, né? Sempre a gente aprende muito com o senhor e passar essa mensagem no final, e ainda mais esse convite especialíssimo. Vai ter um representante nosso com vocês aí, viu, seu Dilvo? Para a gente noticiar tudo o que está acontecendo aí no Show Rural.
Combinado. Saúde,
até
então.
Até a próxima. Saúde, seu Dilvo. Obrigada, viu? Até mais.
Obrigado. Até mais.
Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.